Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a leitura de um artigo de Daniel Pereira de Andrade, professor da Fundação Getúlio Vargas, de Sociologia. O artigo saiu no Estadão no dia 24 agora de janeiro de 2020. E tem como título o seguinte: Militarização da Administração Pública, o Projeto Bolsonarista e sua Ameaça à Democracia. Ultimamente tem saído poucos artigos, raríssimos artigos, mas o assunto está sendo tratado. Que vem falando sobre uma temática sobre a qual eu venho tratando ao longo de diversos programas, né? Que é o seguinte: nós temos uma conjugação de dois temas que tem dominado a política brasileira, não só a política atual. Toda a história da República do Brasil, portanto, desde que ela foi instituída, portanto, desde 1889, de uma forma frequente, contínua, governo após governo, há dois temas que se entrelaçam, que é o tema do messianismo político e o tema da militarização da política. Portanto, as Forças Armadas atuando como um partido político interferindo na condução da política brasileira. O grande problema político, histórico, cultural do Brasil é exatamente esta conjugação nefasta, que é o messianismo político e a militarização da política. O brasileiro, como esses assuntos não são tratados, né, de uma forma clara, nem pela academia, nem pelo jornalismo, criou-se, juntamente com o Exército, uma aura, uma propaganda. Eu ainda não entrei no artigo do Andrade, estou fazendo uma introdução. Criou-se uma aura que o próprio Exército fez de propaganda sobre si mesmo, de que ele é uma instituição. As Forças Armadas são uma instituição, não só o Exército, desculpe, são uma instituição altamente confiável, fidedigna, né, pura, limpa. A imagem que foi associada ao Exército Brasileiro, a grosso modo, é quase que uma imagem que o nazismo trabalhou sobre si. Portanto, os militares são limpos, puros e perfeitos. É uma casta eleita diferenciada. Basta que você seja militar para você ser tido como honesto. Curiosamente, esse rótulo não vale para a polícia militar. Quando você olha um policial militar, naturalmente ele já é identificado como alguém corrupto. Mas esta impureza, a corrupção vista como uma impureza, não é? Esta impureza não recai sobre as três Forças Armadas, né? A população, via de regra, pensa, porque certamente, que isso é um dado real. Não, isso é uma mentira. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, é muito corrupta. Muito corrupta mesmo. A questão é que a legislação brasileira não permite e não admite que os militares sejam julgados por civis, como acontece, por exemplo, em outros lugares do mundo. Eles têm uma política própria, né? Eles têm um judiciário próprio. E então os maiores absurdos são cometidos e passa-se tudo batido. Ao longo de mais de um século, há estudiosos, há especialistas na área militar que têm estudos técnicos específicos sobre a chamada criação da simbolização do Exército. mas esses assuntos no Brasil, repito, não são tratados para o grande público. Então, foi se construindo ao longo do tempo a ideia de que os militares podem intervir continuamente na política nacional porque eles são puros, são castos, são perfeitos, competentes administrativamente, e os civis são impuros, são corruptos, né? São incompetentes. Há uma polarização aqui. As Forças Armadas representam o bem supremo, absoluto, num sentido teológico. E os civis representam o mal. Tá? Ora, este jogo de simbolização e de apropriação dos símbolos da República, as Forças Armadas, sobretudo o Exército, das três forças, quem foi, qual delas, fez a maior apropriação simbólica da República? O Exército. E, por outro lado, quando nós vamos estudar a história do Brasil, a história do Brasil é bem diferente. Ela mostra, primeiro, essa construção teórica, simbólica, que, sobretudo, o Exército das três forças foi fazendo com ele mesmo, e mostra que, ao contrário da propaganda, os militares são extremamente incompetentes no quesito à administração pública. Eles têm mais de 100 anos interferindo continuamente na República Brasileira e essa gente não entende absolutamente nada de política. Né? Todas as vezes, grande parte, em grande medida, o caos político-administrativo do Brasil deve-se, graças a essa interferência massiva, contínua, direta ou indireta, dos militares na administração pública brasileira. Então esse assunto precisa ser tratado, sim, com a devida gravidade. Qual é o problema do governo de Jair Bolsonaro? Essa conjugação nefasta, portanto, do messianismo político. Então, o que os militares fazem? Eles vão construindo as suas carreiras e os seus apoios políticos usando o mito do messianismo político. E esse mito do messianismo político é utilizado para que eles possam, a partir daquela ideia da recuperação da pureza e de um enviado, para que eles possam legitimar as suas incursões ilegítimas e ilegais em cima da política nacional, para continuar controlando a política nacional. É só os militares que mandam? Não. Tem um conjunto de banqueiros, de empresários, a maçonaria, né, todos eles se interrelacionando nessa conjugação espúria, né, de bandidos, de máfia. Então o Brasil tem ficado refém há quase 200 anos de uma claque revolucionária, onde as Forças Armadas têm desempenhado um grande papel da colocação do Brasil dentro da Revolução. E é interessante, porque também isso faz parte do discurso mentiroso das Forças Armadas, que todo o problema brasileiro é por conta da esquerda. Não, o Brasil é esquerda. Então veja a loucura. Desde o século XIX, desde da criação do Império, o programa que entrou dentro do Brasil é de esquerda. Nunca foi de direita. E eles pegaram um setor da esquerda, um setor político, um setor específico, e culpabiliza a esquerda por todos os desmandos brasileiros. Com isto, a própria esquerda, que é a verdadeira, que manda no Brasil, passa batida e incólume. Então, o processo de socialização do Brasil, eu já perdi a conta da quantidade de programas que eu tenho feito sobre isso. Porque, quando eu falo sobre essas coisas, eu não estou discutindo a política agora do governo de Bolsonaro. Aliás, o Jair Bolsonaro em si mesmo não me interessa nem um pouco. O que me interessa é o governo militar que gesta este governo. Então, o que está acontecendo agora é exatamente aquilo que eu falava na época da Dilma Rousseff, para onde essa gente estava encaminhando. Eles estão encaminhando o Brasil para a sexta fase do projeto de Antônio Gramsci. Então, nós estamos vendo se delinear claramente, mas quando eu digo claramente, é claramente, sem nenhuma sombra de dúvidas, foi utilizado o mito do messianismo político para propugnar ou legitimar a criação de um Estado militar policial. Veja o que o governo federal está fazendo na cara dura. É ilegal. É, mais do que ilegal, é inconstitucional. Né? Para resolver problemas da administração pública, eles estão contratando militares. O Mourão, ninguém se engane com esse indivíduo. Se o Bolsonaro for defenestrado, como tem já alguém começando a falar, essas conversas correm, aliás, desde a época da candidatura. Não é? É, tem uma entrevista que a Eliane Brum, se não me engano, fez para o El País, onde o Mourão, juntamente com um general amigo dele, não me lembro do nome, na altura eu publiquei isso, disse que o Mourão assumiria, o Bolsonaro não terminaria o mandato e o Mourão assumiria. Veja que os caras estão falando isso na época, e assim, claramente. Então, qual é o projeto em curso? Independentemente do que vai acontecer, quer dizer, se o Bolsonaro fica, se o Bolsonaro sai, isso é absolutamente indiferente, porque o projeto deles de militarização da política continua. Eles estão gestando o Sérgio Moro há muito tempo. Quem lançou o Moro dentro da política, as ligações do Moro com a política, com o lavajatismo militante ordinário que ficou comprovado, foram os militares do Sul. Quem não conhece a história do Brasil não entende muito como é que a força política militar se exerce. Né? O Brasil, em termos de atuação política e militar, ele tem dois grandes polos. O Sul é um deles. Né? O centro é outro. Bem, então, dito isto, vamos aqui, o artigo foi muito bem escrito e é preciso que alguém tenha a coragem de trazer isto. Eu tenho falado sobre esses temas há muito tempo. Outro dia o Leandro Karnal fez uma incursão nesse sentido do messianismo político, do tenentismo, que é messianismo. E o ministro da deseducação, o judeu nazista Weintraub, disse que ficou irritadíssimo com o artigo do Pondé, do Karnal, porque o Karnal estava correto. O Karnal tocou exatamente num ponto. Né? E é interessante, justamente o Karnal que não toca nesses assuntos. Bem, então, nos últimos dias, Jair Bolsonaro, vou ler o artigo, anunciou sua, abre aspas, nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro anunciou sua resposta ao problema dos atrasos na concessão de benefícios do INSS. Ele propôs a contratação temporária de militares da reserva para o atendimento nas agências. A solução, que à primeira vista pode parecer simples improviso emergencial, esconde, na verdade, a concepção de reforma bolsonarista do Estado. Trata-se de uma solução de compromisso entre as exigências do mercado financeiro e as demandas da base eleitoral do ex-capitão. A ideia é promover, de um lado, o corte de gastos públicos e a redução dos serviços estatais, e, de outro, a absorção do vasto contingente de militares da reserva sem concurso na administração pública. É preciso analisar como essas duas lógicas tão distintas e aparentemente contraditórias estão em vias de se compor no atual governo, reforçando-se mutuamente e ameaçando a democracia. A agenda de austeridade econômica, é preciso lembrar, teve início ainda no governo Dilma, com a convocação do então ministro Joaquim Levy, e foi posteriormente aprofundada no governo Temer, com Henrique Meirelles. Mas com Paulo Guedes, ela foi radicalizada e virou projeto de país. a proposta. Mais do que apenas sanar o déficit das contas públicas, é promover uma radical transformação do Estado brasileiro. Como o próprio ministro da Economia já deixou claro, trata-se de fazer o Brasil migrar do modelo da social-democracia, consagrado pela Constituição de 88 e incipientemente construído pelos governos da Nova República, para o modelo por ele denominado de liberal-democracia. Nessa passagem, Guedes propõe uma redução do Estado, transferindo ainda mais os serviços para a iniciativa privada, com consequente diminuição drástica do funcionalismo público. Por isso, o ministro suspendeu grande parte dos concursos públicos, impedindo a reposição do quadro de pessoal, em um contexto de reforma da Previdência, que fez com que muitos funcionários, que já tinham condições, antecipassem suas aposentadorias. Os efeitos da redução de pessoal, agravados pelas restrições da PEC dos gastos, se fizeram sentir imediatamente. O tempo de espera cada vez mais longo na concessão de benefícios já é consequência dessas medidas sobre o INSS, para ficar no exemplo em questão. O caos gerado pelos cortes ameaça tornar setores da administração pública completamente disfuncionais, surgindo ainda a possibilidade de explodirem revoltas populares em função da insatisfação com os serviços prestados. Essa situação cria uma dupla oportunidade para o governo. Primeira, a de reafirmar a ineficiência estatal e atribuí-la não ao estrangulamento orçamentário e do funcionalismo, mas à característica monopolista dos serviços públicos, abrindo caminho para privatizações. A segunda, mais imediata, é a de contratação emergencial de funcionários temporários que possam normalizar minimamente a administração e a prestação de serviços. É nesse segundo flanco que o governo Bolsonaro age de modo a atender a sua base histórica, ao priorizar a contratação de militares da reserva e, por vezes, no caso de falta de candidatos, de militares da ativa, incluindo as forças policiais estaduais, como no caso das escolas cívico-militares, o governo abre a possibilidade de ganho de 30% a mais sobre os valores das pensões ou dos salários, e de uma série de benefícios como adicional de férias, diárias, auxílio transporte e auxílio alimentação. A medida é flagrantemente inconstitucional, como já se manifestou o Ministério Público ao Tribunal de Contas da União, já que cria uma reserva de mercado injustificável para os militares em detrimento dos civis, violando as regras de contratação via concurso público para carreiras específicas. Contudo, isso não impediu o governo de insistir na medida. Ela foi inicialmente incluída na reforma da Previdência, tendo sido derrubada em seu trâmite no Congresso. Depois foi incluída na reforma dos militares, enviada pelo Ministério da Defesa, tendo então sido aprovada no final do ano passado. Temendo ser uma base legal fraca, mais recentemente, no dia 23 de janeiro, o então presidente em exercício Hamilton Mourão assinou o decreto regulamentando a contratação de militares inativos para atividades de natureza civil no funcionalismo público. O prazo de contratação é de 4 anos para o órgão empregador e de 8 anos para o militar inativo. A contratação excede, e muito, o auxílio prestado ao INSS, podendo se estender a várias outras instituições públicas. Se aprovada, as consequências dessa medida são amplas e graves. Em primeiro lugar, Bolsonaro retoma o apoio de sua base eleitoral, situada nos suboficiais das Forças Armadas e das Polícias, a qual havia sido abalada pela reforma da Previdência dos Militares, que não estendeu aos praças os mesmos benefícios concedidos às altas patentes. É preciso lembrar também que 88% dos militares passam para a reserva muito jovens, com idade entre 45 e 54 anos, tendo ainda pela frente muitos anos de vida útil e aspirações de uma vida financeira melhor. A atuação temporária no serviço público compensaria, sim, as perdas econômicas sofridas na reforma da Previdência e daria ainda acesso a uma operação com algum status. Em segundo lugar, promove-se uma ampla militarização da administração pública. No último levantamento realizado pela Folha de São Paulo, em 14 de outubro de 2019, já eram cerca de 2.500 militares em cargos de chefia e assessoramento de baixo escalão, ainda antes da implementação das escolas cívico-militares. E o segundo levantamento, realizado dia 2 e segundo o Estadão, em 2 de março de 2019, cerca de 130 militares nos três primeiros escalões, sendo 8 ministros, o grupo melhor representado no governo. É preciso reconhecer que o governo tem o direito de preencher os cargos comissionados e de confiança, segundo suas preferências. E que, no caso do governo Bolsonaro, a falta de quadros técnicos conservadores qualificados e de um partido estruturado facilitou o caminho para a entrada dos militares. Mas o que está em causa agora é algo muito mais radical. É a ampla substituição do funcionalismo público civil por militares inativos. Quanto mais Paulo Guedes desmonta o Estado, corta gastos e impede concursos públicos, mais a administração pública é militarizada. E a militarização da administração permite ao Ministério da Economia reduzir os quadros estáveis e, por isso, independentes do funcionalismo, criando a flexibilidade de dispensar os temporários, quando julgar necessário, segundo motivos econômicos ou políticos. Em terceiro lugar, e de maneira mais preocupante, ocorreria a vinculação política da administração pública militarizada e sem estabilidade ao governo Bolsonaro. Com isso, não apenas a burocracia estatal perderia sua neutralidade, mas ainda mais grave, a cooptação política dos militares poderia criar as condições para o aprofundamento da crise da democracia. O viés político-militar administrativo abre a possibilidade de veto a candidatos e partidos eleitos, de pressão sobre outros poderes e instituições, e, no limite, até mesmo de um golpe militar clássico em nome da preservação dos próprios postos. Os dois primeiros casos não seriam exatamente uma novidade no caso brasileiro recente. Basta lembrarmos da pressão exercida por militares da ativa sobre o Supremo, quando do julgamento da validação da candidatura de Lula, então líder nas pesquisas, para as eleições presidenciais de 2018. Com a militarização politizada da administração pública, o fantasma tão temido pela direita da venezuelização do país nunca esteve tão próximo, mas com um sinal ideológico trocado, diante das consequências desastrosas para a democracia e o Estado brasileiro, é imperioso e urgente que o decreto promulgado pelo então presidente em exercício Hamilton Mourão seja considerado inconstitucional e que o Congresso, o STF e o TCU suspendam qualquer medida do governo que vincule as reformas neoliberais à militarização da administração pública, antes que seja tarde. Veja bem, fecha aspas, o artigo é gravíssimo. Evidentemente que Andrade não toca em pontos específicos e faz uma interpretação, a meu ver, equivocada ao inserir os militares. Bolsonaro não escolheu ministros militares aleatoriamente ou porque não tem quadros que poderiam compor com o seu governo. Mentira. Quer dizer, mentira não, porque eu não estou afirmando que ele está mentindo. A palavra foi equivocada. Bolsonaro fez essa escolha já deliberada, porque não foi ele que escolheu os quadros. São os generais da ativa e da reserva que compõem o governo dele. Nós temos, em termos de quadro político-administrativo, uma conjugação de militarização do Estado nunca antes visto na história do Brasil. Não é só na história recente, não. É na história do Brasil. Então, quando você começa a colocar militares para substituir civis, eles já vinham ensaiando isso, todo mundo deve se lembrar, botou militar para varrer rua, botou militar para fazer obra pública, botou militar para fazer papel de polícia, veja o caso do Rio de Janeiro. Cada vez que eles vêm botando militares, desde quando os militares são preparados para agir em construção civil, por exemplo, para fazer asfalto, todas as vezes em que vinha sendo ensaiado, né, esse tipo de ingerência militar sobre a vida civil dentro da administração pública, utilizava-se a falácia, a mentira, de que os militares, novamente, porque são puros, perfeitos, limpos, éticos, competentíssimos, então o militar podia continuar fazendo as obras de transposição do São Francisco, porque não tinha nenhuma construtora brasileira que fosse ética ou competente o suficiente e pura que pudesse tocar a obra. Então, na verdade, o que está acontecendo é que por trás dos bastidores, esses pústulas militares, esses crápulas, esses golpistas, essa é a gente verdadeiramente golpista dentro da política brasileira. Né? Os civis são corruptos? É óbvio que são. Mas a corrupção civil é clara. A corrupção e a safadeza militar não são claras. Né? Tudo no que diz respeito a eles é encoberto com um véu de silêncio, de torpitude e, sobretudo, de ameaça. Em nenhum lugar do mundo, democraticamente falando, um militar ameaça ministros do Supremo. Mesmo que você não goste do ministro do Supremo, é preciso entender o que significa a ideia de Estado e o que são as instituições de Estado. Então, sobre a premissa de combater corrupção, que eles usam o tempo inteiro, os militares têm avançado em cima de setores onde, no frigir dos ovos, o que eles estão montando, usando a corrupção como desculpa para o golpe de Estado que eles não têm coragem de dar, como foi em 64, aonde eles meteram os tanques nas ruas, porque hoje o Brasil não pode fazer isso mais. Né? A não ser num caso extremo. E essa claque ordinária tem forçado, desde que Jair Bolsonaro, esse fantoche da maçonaria, do globalismo internacional e dos militares, fantoche no sentido de que ele é um pau-mandado, mas ele foi contratado para ser um pau-mandado, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. As pessoas têm muito medo do Lula, não é? O Bolsonaro é infinitas vezes pior do que o Lula. Tudo aquilo que esses militares ordinários e a falsa direita acusava de que era a esquerda que iria fazer, não, são eles que vão fazer. São eles que estão vendendo o Brasil na Bacia das Almas e são eles que vão construir, entregar o Brasil para o globalismo internacional, né? Para o sistema bancário internacional, cujo nome técnico é a banca, são eles que vão entregar o Brasil para a banca. São eles que vão colocar o Brasil na sexta fase do projeto de Antônio Gramsci. Paulo Guedes é um banqueiro ligado a Jorge Soros, não é? Que de austeridade econômica e de competência administrativa não tem nenhuma, o que esse homem está fazendo é vender o país. Ele foi contratado e foi trazido para dentro pelos militares, o pacto entre eles, entre a raça de banqueiros a qual ele pertence, está subvencionado e é um capacho internacional, Então, o que esse capacho, juntamente com os militares e a maçonaria, estão fazendo é, usando o discurso que a mídia brasileira inventou de combate à corrupção, a partir das premissas falsificadas da Lava Jato. Veja bem, não estou dizendo que o Brasil não tem corrupção, hein? Estou dizendo que o comportamento político da Lava Jato tem uma outra finalidade que não é o mero combate à corrupção. O combate à corrupção aqui foi simplesmente o mote, a chamada para fazer valer, para entronizar um projeto político de tomada do poder. É? Evidentemente que, se os militares estão levando isto, historicamente, esse grupo sempre fez isso com o Brasil. Eles não estão fazendo isso agora. Sempre fizeram. Eles sempre entregaram, endividaram o Brasil, desgraçaram a vida política, cultural e financeira da nação. E quando eles entregam e fazem todas as lambanças, quando eles saem do poder, ao fim das lambanças, eles acusam os civis de terem feito lambança. Porque nunca aconteceu dentro do Brasil o que aconteceu com os militares da América Latina. Eles não foram a tribunal em nenhum lugar. Eles não foram julgados. Enquanto essa gente não for julgada por civis, o Brasil continuará o caos que é. É preciso definitivamente enterrar a participação militar na política nacional. Militares não participam de política nacional. Tem que ser proibido esse tipo de coisa. Este governo está composto por militares da ativa e militares da reserva. Só esta aberração. E o curioso é o seguinte, o Congresso Nacional não colocou nenhum obstáculo a isso. Isso é mais do que desvio de função. Né? É interessante porque todo mundo falava que o Lula não tinha dado o golpe porque ele não tinha cooptado as Forças Armadas. Ué, o que vale para a esquerda, vale para a direita. Então, se você cooptou ministros que são generais, que não estão aposentados, fazem parte dos quadros do governo, não é? Cedido pela própria instituição das Forças Armadas, porque a própria instituição não se posiciona contra. A instituição pode e deve proibir, porque isso é desvio de função. Um militar da ativa não pode servir a um partido político qualquer, a não ser que ele fosse o ministro da defesa, só. Exceto nessa circunstância, ele não pode atuar como ministro de Estado. Né? Quer dizer, mas o Brasil é um país tão louco, as pessoas são tão surtadas da cabeça, né? São tão superficiais na sua grande maioria, que elas estão se nas tintas para isso que elas acham que é um detalhe. Somente a hora que algum civil começar a questionar qualquer coisa e esses pústulas colocarem militares na rua para dar tiro e prender pessoas, é que as pessoas vão se dar conta do que eles estão fazendo. Então, qual é o plano do Paulo Guedes? Ele não tem plano nenhum. Administrativamente, nenhum. Esse homem não está fazendo nada pelo Brasil. Ele está vendendo o Brasil. O cargo dele de ministro de Estado é para dar a ele, não é, o poder para que ele possa fazer o desmonte do Estado. Fala-se muito em Estado mínimo. O brasileiro sequer sabe o que é Estado mínimo ou Estado máximo. Aliás, ele sequer entende a noção de Estado. Então, criou-se o mito de que a corrupção brasileira é estratosférica. E a partir do momento em que existe a corrupção, a alternativa que eles estão propondo é destruir a democracia e as instituições do Estado para combater a corrupção. Ora, isso é a coisa mais... é uma aberração tão tremenda, tão tamanha, que, sinceramente, acho que a língua portuguesa não tem definição para isso. Né? se existe a corrupção, a saída é você aprimorar os mecanismos institucionais do Estado. A saída não está em você destruir o Estado. Porque quando você destrói o Estado sem aprimorar os mecanismos institucionais, você afiança que a corrupção vai continuar existindo. É simples assim. O que que vender a Petrobras, vender o aquífero Guarani, vender a Itaipu Binacional, o que que vender 23 usinas hidrelétricas para a China, porque a China comprou, vender a Embraer, vender o Banco do Brasil, vender a Caixa Econômica Federal, no que isso vai melhorar o combate à corrupção do Brasil? Ah, são os funcionários públicos que roubam. Mentira. Mentira. O roubo que existe dentro do Brasil é conduzido, sempre foi conduzido, por uma parcela muito pequena de gente. Muito pequena. E essa parcela que rouba tem que ser julgada. Então você tem que aprimorar as leis, tem que aprimorar os mecanismos de julgamento, de condenação e de identificação do roubo. Isso não se faz destruindo o judiciário, não se faz destruindo o Congresso Nacional. Ah, vamos fechar o Congresso Nacional, como a falsa direita tem falando, vamos fechar o Supremo. Pois bem, uma vez que fecha o Supremo, quem vai legislar? Os políticos da direita? Hã? Os militares? Quando fechar o Congresso Nacional, quem vai fazer política dentro do Brasil? Os políticos da falsa direita? E quem são eles? Essa molecada, esses patifes todos que entraram na esteira do período da Dilma Rousseff, que candidataram todos eles, mesmo falando que as eleições eram ilegais, vocês vejam o absurdo dessa gente. Eles acusaram o tempo inteiro as eleições de serem ilegais, né, de serem fraudadas pelo Foro de São Paulo, e mesmo assim eles se candidataram. E agora não querem abrir mão dos seus cargos e das suas vidinhas de nababo. Não tem diferença nenhuma entre essa gente e a esquerda. Aliás, a esquerda, nesse aspecto, ela é muito mais honrada, porque ela afirma claramente a que ela veio. Esses aí negam. Então, essa gentinha está falando em fechar o Supremo e fechar o Congresso Nacional. Eles vão botar quem no lugar? Então, quando você ouve a proposta de fechar o Supremo, porque os ministros do Supremo são corruptos, uma coisa é o ministro Supremo. Por que que essa gentinha não propõe o impeachment de ministros específicos do Supremo? Porque o Brasil tem um método político para tirar ministro corrupto do Supremo Tribunal Federal. Chama-se Senado da República. Se o Senado da República quiser levar a cabo o impeachment de um ministro, é o Senado da República que tem autorização. Então, ao invés de fazer uma política séria, quer dizer, fazer um trabalho dentro do Congresso Nacional para pedir um impeachment de um ministro supremo que está roubando, vamos dizer que os 11 ministros estejam roubando, pede o impeachment dos 11. Agora, não confunda o Supremo com o ministro. O Supremo é a instituição. O que essa gente faz? Maliciosamente, maldosamente, maquiavelicamente, porque eles seguem exatamente a ordem do demiurgo da Virgínia, de Olavo de Carvalho, que é um malfeitor digital. Eles seguem a ordem desse homem de desmoralizar as instituições da República. Ora, todo projeto de desmoralizar as instituições democráticas é um projeto revolucionário em si, de esquerda. Uma vez que eles demonizem as instituições da República, eles demonizam o modelo de Estado. É isso que é preciso entender. O que essa gente está fazendo é ao demonizar as instituições da República, eles estão trabalhando para implementar um outro modelo de Estado, que não é democrático, evidentemente. Né? É um modelo autoritário, autocrático. É uma transformação radical do Estado brasileiro em direção ao modelo de um Estado totalitário completamente subvencionado ao sistema financeiro internacional. Então, o que está sendo construído, na época da Dilma Rousseff, eu me lembro de fazer alguns alertas e depois do impeachment, e repeti isso umas tantas vezes. Falei, eles estão preparando uma nova Constituição que vai substituir a Constituição de 88. Eles tentaram fazer isso diretamente, houve uma gritaria generalizada. Fernando Henrique anunciou que ia ser feito, o Nelson Jobim anunciou que ia ser feito, o Ronaldo Caiado anunciou que ia ser feito, vários indivíduos anunciaram. O Hamilton Mourão, antes de assumir, falou que era preciso fazer uma nova Constituição. Só que fazer uma nova Constituição é um tema muito complexo. O que, que eles estão fazendo? Eles estão criando todos os projetos que esses militares malignos apresentaram neste governo Bolsonaro, desde que eles entraram. Eles redesenham a Constituição Federal através de emendas e de projeto de lei, de modo que eles vão arrebentar com a Constituição por dentro. E depois, quando ela estiver literalmente arrebentada, aí eles vão propor um outro modelo. Eles estão seguindo o mesmo caminho que eu falei. Só que os passos que eles adotam, né, têm sido outros. Mas está seguindo exatamente aquela linha que qualquer indivíduo minimamente sério percebe e vê. E aqui não existe nenhuma iluminação extemporânea. Existe simplesmente um quadro claro. Então, para finalizar, a política brasileira, ela joga em duas frentes. Desde que o Império foi instaurado, a maçonaria ou os liberais, que a pessoa fala em liberal, a maçonaria é a mãe do liberalismo. A política ultraliberal do senhor Paulo Guedes é a política da maçonaria. É a política da criação da República Maçônica Universal. Ele segue exatamente a mesma linha. Né? Então, desde que a maçonaria deu golpe na coroa portuguesa e instaurou o Império, eles instalaram um modelo liberal socializante do Estado. Já naquela altura, eles criaram o mito do messianismo político, que foi sendo gradativamente transferido para os militares. Quando eles depuseram Dom Pedro II, o exército assumiu claramente a função de ser o papel de poder moderador do Estado. Portanto, o exército assume o papel que era da monarquia. Isso já está mais do que comprovado por historiadores e sociólogos seríssimos. Se esse assunto não é trazido à questão do grande público, é um outro detalhe. Mas que os estudos existem, existem. E foi isso mesmo que aconteceu. Não é? Então, aquele mito do messianismo político que havia sido criado no Império, o Estado, a coroa portuguesa tem messianismo? Tem. Mas o messianismo político da coroa portuguesa não tem nenhuma relação com o messianismo político que foi colocado no Império, sob a gestão e o toque da maçonaria. É preciso distinguir alhos de bugalhos e saber as diferenças gritantes entre um e outro. Foi o Império Brasileiro, por exemplo, que criou, já deu os primeiros passos no sentido de controle da cultura. Né? Bem, quando foi construída a República, aí nós tivemos uma conjugação absolutamente clara, cristalina, entre messianismo político e militarização da política. Tá? E os militares passaram a utilizar o mito do messianismo político para interferir dentro da política. Porque, veja, a grosso modo, qual é o papel de forças armadas dentro do Brasil? Nenhuma. O Brasil não tem guerra com ninguém, não faz guerra com ninguém. Então, os militares brasileiros como eles não têm de fato o que fazer, não é? E eles querem ampliar o número de gente cada vez mais, o que é uma contradição em termos e regras, se o Brasil não está em guerra com ninguém. O Brasil não é os Estados Unidos, que interfere no mundo inteiro, o tempo inteiro. O Brasil não interfere em nada. Eles começaram a fazer pequenos ensaios, junto com a ONU, não é? Onde o Santos Cruz foi treinado, o Heleno, que dia sim, outro também, fala uma bobagem pelo Twitter, um homem que está rasgando toda a carreira política dele. Virou um serviçal, um lacaio da boçalidade. Esses homens foram treinados em intervenções sobre a ONU, em outros países. Já foi um piloto que eles estão construindo há muito tempo. Né? E sobre o Augusto Heleno, especificamente, pesam acusações gravíssimas do comando dele. Eu me lembro muito bem do presidente do Haiti na época. O presidente do Haiti, na época em que ele estava lá, odeia o Heleno. Porque acusou o Heleno de... fazer vista grossa ao número abissal de estupros que os militares brasileiros faziam, aos roubos. O Haiti não estava em guerra, portanto não se justificava aquela intervenção da ONU dentro do Haiti. E hoje, passados muitos anos, aquilo que o presidente do Haiti denunciava provou-se que era verdadeiro. Não é? O fato é o seguinte, essa gente vem fazendo testes pilotos há muito tempo. Uma vez que eles não atuam militarmente falando, a atuação deles tem uma finalidade. Eles querem tomar conta da política. E aqui, quando falo em tomar conta da política, é tomar conta mesmo. Por fim, quero terminar dizendo o seguinte. Quando você aparelha a administração pública com militares aposentados, ou que estão na ativa. Isso significa que é um modelo bárbaro de ditadura militar. Porque qualquer reação de qualquer civil, uma vez que ele tem um colega militar, ele vai se ver intimidado pela presença de um militar e ele vai calar a boca. Certo? Os militares obedecem a militares, militares não obedecem a civis. É uma outra regra. Portanto, quando você colocar militares na administração pública contratando, eles não vão obedecer o chefe da seção. Eles vão obedecer ao militar que os colocou ali. De modo que nós temos um cenário extremamente grave em relação a isso. Né? E a segunda questão diz respeito, portanto, há várias questões, mas a outra que eu quero deixar claro aqui é que você vai criando uma base legal de intervenção militar, onde o Estado passa a ser militar e não civil. Então, o que nós estamos vendo sendo gestado dentro do Brasil é de fato um Estado militar policial, em termos de perspectiva futura, onde ele vai ser controlado não mais por civis, mas por militares. Né? A situação é grave. É gravíssima. Do pouco que eu sei da história política do Brasil, historicamente falando, eu nunca vi um momento tão sério, nunca vi uma aberração tão tamanha quanto o que foi feito agora. E cada dia mais aprofunda. Né? De fato, o que está em caminho é algo absolutamente radical. Um outro ponto aqui, antes que eu me esqueça, a tão propalada eficiência das escolas militares, isso é uma mentira desse governo criado. É óbvio que as escolas militares são eficientes, sabe por quê? Porque elas têm um número de verba absoluto. Né? Porque ela é conduzida por uma hierarquia. O professor ali dentro não tem independência nenhuma. Então, se você pegar qualquer escola brasileira, pública, e aplicar aquele grau de investimento de profissionalização, de treinamento de professores, qualquer escola, ela vai apresentar em poucos anos um resultado altamente eficiente, igualzinho às escolas militares. Então, o discurso de que as escolas militares são boas é uma das mentiras mais patifes, mais grosseiras que já se criaram. Elas são boas porque elas têm um investimento poderosíssimo, têm treinamento de professores, têm serviço de carreira garantido. Tudo aquilo que os professores civis cobram como política de Estado para que o Estado faça. Invista na educação. Investir na educação não é comprar livro, não. Investir em educação não é comprar computador para a escola, não. Investir em educação é, de fato, investir em programa educacional. E isso inclui o professor. Isso não inclui o aluno, porque finalmente, não inclui só o aluno, desculpe, porque finalmente não é o professor que aprende, né? O professor está ali como alguém que ensina. E se ele ensina, ele tem que ser treinado. Ele tem que ser capacitado, né? Como é que você administra uma escola? Você tem que colocar um administrador. Como é que as escolas públicas funcionam? É o próprio professor, que às vezes não tem nenhuma experiência administrativa, ele tem zero de experiência administrativa, que vai ser o diretor da escola. Quer dizer, é preciso profissionalizar o ensino, sob todos os aspectos. Então, em qualquer lugar em que você invista nisso, né, use os mesmos critérios e os mesmos métodos que os militares aplicam nas escolas militares, dá resultado. E não é porque é militar, não. É porque dá resultado em qualquer lugar do mundo. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui e eu vou deixar o link desse artigo que foi publicado no Estadão para que vocês possam lê-lo e estudá-lo com profundidade. Até o próximo programa.